Olá, eu sou Ana Rabelo e está de volta o podcast Artigo 215 da Comissão de Direitos Culturais da UAB Ceará. Estivemos em quarentena rígida, seguindo as ordens da Organização Mundial de Saúde, OMS, e das autoridades do nosso estado de Ceará. Vamos falar sobre o impacto da pandemia na cultura e nos festejos juninos. Contamos com a presença do advogado Paulo Maranhão, que é presidente da Comissão de Direitos Culturais da UAB e produtor cultural. Também está presente o advogado Cristiano Simão, que é membro da Comissão de Direitos Culturais da UAB. E nossos convidados são Raimundo Moreira e Henrique Rocha. Raimundo Moreira é ator, diretor, contador de histórias e membro do Fórum Cearense de Teatro. Henrique Rocha é produtor cultural do Instituto de Cultura e Arte, ICA, é professor do Ensino Superior da Faculdade Cearense, FAC, atualmente é conselheiro representante da Universidade Federal do Ceará, no Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará, COEPA, e é mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifor.
Artigo 215.
Olá, eu sou Paulo Maranhão e hoje farei as perguntas para o nosso entrevistado Raimundo Moreira. No ano de 2020, o mundo foi surpreendido com a pandemia do novo coronavírus. No estado do Ceará, mais especificamente, em 20 de março, foi publicado o Decreto 33.510 de 2020, contendo as medidas de isolamento social impostas pelo governo do estado do Ceará. O setor cultural foi um dos primeiros a parar suas atividades e será um dos últimos a retomar. Você, Raimundo, tem tido atuação junto ao Fórum de Teatro a fim de pensar em ações para diminuir o impacto da Covid-19 no setor e em seus profissionais. Como você avalia o impacto do coronavírus no setor cultural do Ceará?
O Ceará, como o Brasil, foi atravessado por essa pandemia da forma mais escancarada possível. Sem previsibilidade, sem preparo, sem nada. Nós, da cultura, fomos jogados nus no meio da praça. Ficou também escancarado a nossa fragilidade trabalhista, a nossa fragilidade de garantias mínimas e o pouco compromisso do Estado como um todo para isso, né? Por mais que aqui no Ceará a gente, em relação ao restante do Brasil, tem um ponto de sensibilidade que talvez tenha nos ajudado a cair num momento mais difícil do que o que já é. Então, as duas secretarias em estilos diferentes foram tentando ajustar a lerdeza da burocracia e da máquina pública às necessidades emergenciais. E mesmo com todas as sensibilidades, com todos os diálogos que houveram, ainda é muito distante o que é a necessidade de uma emergência nesse momento. Mas é de se ressaltar que, de fato, houve aqui no Ceará todo um cuidado por parte da gestão de que isso pudesse ser menos difícil do que já é.
Você também faz parte do importante Gabinete de Crise na Cultura, espaço que reuniu artistas e trabalhadores do setor, organizando proposições e ações voltadas para políticos e governos que possibilitassem o setor atravessar esse momento. Quais ações que o gabinete vem realizando, Raimundo?
A minha atuação no gabinete da crise foi em parceria, em paralelo com a minha atuação mais direta, que é através do Fórum Cearense de Teatro, né? Nós, do Fórum Cearense de Teatro, do Movimento do Teatro Político, desde os primeiros dias da pandemia, fomos nos movimentando, porque já tínhamos um acúmulo de trabalhos, de relação com o Estado e também de mobilização para essas políticas públicas. A gente foi tentando abrir várias frentes de mobilização para tentar entender um pouco onde a gente se encontrava, mas também atuar de forma mais direta. Então, rapidamente a gente construiu uma carta pleiteando junto ao Estado ações emergenciais que atuassem em três campos, né? Ações emergenciais no campo do que a gente chamou de cuidado emergencial, que seria de natureza emergencial, que seria a questão alimentar, que nós ficamos com alguns artistas que não tinham mais perspectiva de quando é que iam trabalhar e faltava comida na mesa, né? Depois abrimos uma frente para lidar com as questões dos pagamentos que estavam atrasados. Depois abrimos outra frente para o acompanhamento psicológico dos artistas que não estavam entendendo que momento é esse momento de isolamento, principalmente depois dos 60 dias, 30 dias, 60 dias, foram ficando bem difíceis. E aí foi quando surgiu essa parceria com o Gabinete da Crise, que também juntou de outras linguagens esse entendimento de que alguma coisa do Estado precisava acontecer, também de forma emergencial. Então foi fundamental essa parceria entre o Fórum de Teatro, Fórum de Linguagens e outros artistas, o Sindicato dos Músicos, Fórum de Produtores, enfim, toda a cadeia produtiva da cultura concentrado para exigir do Estado uma posição e as respostas mais rápidas. Então, esse diálogo foi aberto rapidamente com a Secretaria do Estado, na Secult-CE, logo depois também com a Secult-FOR, mas com a Secult-CE foi mais estreito a conversa, porque também entrava agora demandas dos outros municípios, né? Então, essa relação com o Estado todo ela foi mais aprofundada, né? E foi fundamental essa entrada do gabinete para ampliar, digamos assim, outras demandas que o teatro ainda não conseguia alcançar, ou que o Fórum do Teatro também não conseguia alcançar e não conseguia dar conta, né? Então foi preciso mesmo unificar forças para que essas demandas, né, que aí surgiu uma segunda carta, surgiu uma terceira carta, surgiram as respostas, as ações, os editais foram surgindo, alguns pagamentos atrasados foram se efetivando, e é uma luta constante isso, né? Porque o que a gente vinha discutindo no começo, antes da pandemia, em relação a ter o mínimo de previsibilidade e regularidade, com a pandemia tudo isso se tornou pó. E essa mobilização do gabinete e todas as instâncias ligadas à cultura de mobilização tem sido fundamental para atravessar esse momento.
A Lei Aldir Blanc é resultado de uma mobilização nacional do setor cultural, que acabou envolvendo vários parlamentares em uma ampla frente política. Como você vê a aprovação da lei e como ela pode diminuir os efeitos dessa crise no setor cultural?
Quanto à Lei Aldir Blanc, acho que fazia tempo que nós, no Brasil, do campo da cultura, não conseguimos fazer uma interligação de desejos e de potência num só movimento, né? Desde as primeiras ideias quando surgiram, né, que eram as ideias fragmentadas no parlamento, né, de vários deputados que têm mais sensibilidades ou que estavam querendo ouvir o clamor da cultura, começaram a se mobilizar para pensar leis, mas que não conseguiu sair do lugar, que tinha toda aquela parte burocrática. Aí depois os fóruns organizados começaram a pressionar. Paralelo a isso e ao mesmo tempo disso, toda uma rede de atividades ligadas à cultura no campo popular, que vão desde os pontos de cultura, dos movimentos negros, quilombolas, indígenas, cultura popular, os mestres, enfim, toda essa cadeia, toda essa rede de pessoas, de grupos, de representações, foram impulsionando o parlamento a se chegar a uma proposta só das quatro que tinham lá em processo. E esse movimento foi se agigantando, né? A internet foi diminuindo as distâncias, as pessoas foram se reunindo mesmo virtualmente do Brasil todo. Isso foi dando uma potência ao movimento e desembocou, eu acho, de uma das maneiras mais rápidas que o parlamento já conseguiu tramitar e aprovar uma lei, né? Uma lei emergencial, como o próprio nome diz, né? E a gente atualmente se encontra, após sanção e veto parcial, né, em relação ao prazo, no momento de celebrar, mas um celebrar ponderado, de entender que a luta só vai terminar quando esses recursos chegarem, na verdade, aos mais de 5 mil municípios que compõem a Federação do Brasil. E isso ainda vai ser uma luta muito árdua, né, porque a gente ainda está tentando entender essa sanção com esses vetos mínimos. E ainda vai precisar que essa mesma rede de potência que se juntou não perca fôlego e continue sua mobilização até que os recursos cheguem na ponta, porque de fato esses 3 bilhões vão financeiramente colocar em movimento toda essa rede de artistas, grupos, espaços, pessoas individuais ligados à arte, que estão em momentos de dificuldade mais prementes, né? Que tem a ver com essa ajuda emergencial que será tocada. Vamos tentar superar toda essa burocracia de cadastramento, toda essa burocracia de repasse do recurso chegar nos locais certos, toda essa burocracia de quem não tem acesso minimamente os excluídos digitais, como é que eles seriam contemplados. Então, tudo isso torna um enorme desafio para que a lei, de fato, cumpra o que ela precisaria cumprir, que é atender o momento, que ela, depois de acontecer, deixe de ser emergencial e passe a ser uma política pública clara de Estado, de repasse fundo a fundo, que eu acho que sim. Imagine aí você, ano a ano, ter como ponto de partida 3 bilhões de reais para a cultura, sendo repassado minimamente fundo a fundo, é realmente alentador. E aí os meus esforços estarão direcionados para isso também.
Temos visto muitos artistas realizando lives. As plataformas digitais foram caminhos importantes para as manifestações culturais dos vários segmentos. Quais outros meios ou veículos você vê como saídas possíveis para os trabalhadores da cultura nesse momento?
As lives, né, desse campo virtual foram importantíssimas porque se transformou no único veículo de transmissão do campo artístico. É óbvio que ela também causou, mas não por culpa dela em si, né, o que a gente chama os que ainda são os excluídos digitais e também as pessoas que têm pouca informação digital, né? Às vezes têm acesso à internet, mas não domina a ferramenta. Então, teve esse pequeno momento onde tinha que se adaptar a esse novo olhar, né? No campo da música, isso foi um pouco mais fácil, porque a música já dominava um pouco todo esse universo. Mas no meu caso, que sou das artes cênicas, né, do teatro, né, que é a arte presencial, tem sido, né, bem mais difícil. E aí a gente está, na verdade, se abrindo para um outro experimento cênico, né? Mesmo que não seja o teatro, mas algo que deixe você em movimento, em processo de criação, em leitura do momento que nós estamos vivendo e podendo estar chegando nas casas das pessoas por meio dessa plataforma, né, das lives. Então, elas têm sido fundamentais por isso. Inclusive, todos os fomentos ligados a apresentações artísticas indubitavelmente passam por essas lives, né? Mas também surge aí com mais força os podcasts, né? Que é um tipo de rádio via WhatsApp ou outras plataformas. Surge também utilizar o telefone, né, para poder você fazer algum tipo de performance via telefone. Vi o pessoal ligado às narrativas, que eu também participo, né, com um projeto chamado Alô Histórias, quer dizer, contar histórias pelo telefone para as pessoas. Então, de fato, essas plataformas que permitem essa comunicação à distância se tornou fundamental.
Então, Raimundo, qual a sua perspectiva para a retomada do setor? O que está sendo discutido para o futuro? Como o setor vem dialogando nesse sentido? Quais as expectativas?
Bom, quanto à expectativa, ainda é um campo muito nebuloso, né? Porque já é difícil você prever e ter expectativa com a pandemia em si, né? Que não tem ainda uma vacina, não se sabe ainda se quem pegou pega de novo, então não tem ainda uma pesquisa mais aprofundada, muitas pesquisas no mundo todo, mas sem ainda resultados que possam fazer enxergar um futuro diferente. E para misturar e toldar todo esse ambiente, nós temos também um momento político em que o nosso país vive, né? Em relação ao governo federal, onde tudo é muito difícil, onde não há uma liderança, não há um planejamento consistente, não há uma aceitação de que o momento é um momento grave, que requer também uma coordenação das ações, uma seriedade nas ações. Quer dizer, isso se torna ainda mais difícil nesse momento, onde você não tem tudo isso no país. Imagine um país todo organizado para lutar contra a pandemia. Já o nosso caso é o país todo fragmentado no meio desse turbilhão todo. Então, ainda depois de passado mais de 100 dias, ainda a expectativa é de incerteza ainda, né? No campo cultural, o que tem sido estudado na verdade, quais são as saídas para a realização dessas atividades, né? Ainda vivenciar uma boa parte delas de forma digital, mas preparando-se para algum tipo de procedimento, né, de protocolo para retomada com público menor, para depois poder vislumbrar maiores aglomerações. Mas até o final do ano isso ainda não está muito claro e tudo pode mudar a qualquer momento, né? Então, as expectativas são de incerteza, apesar de a gente estar tentando se organizar, porque eu tenho defendido junto aos meus amigos que a gente tem que começar a gerar expectativas, né? Não só entender que é um momento difícil, mas começar a gerar, pensar um pouco para frente. Se é com retomada, sem retomada, se é com menos gente, com mais gente, mas começar a pensar para cima, para frente, com protocolos, com formatos, né, gerando demanda para o Estado também pensar isso, ter soluções, né, e a gente discutindo essas soluções juntos.
Olá, eu sou Cristiano Simão, membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. Vocês possuem algum estudo do impacto da cadeia produtiva voltada para as manifestações e eventos gerados pelos festejos juninos?
Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns estudos de impacto qualitativo e quantitativo do movimento junino, né, tanto em Fortaleza como no estado do Ceará, né? Existe aí uma variação muito grande de proporção entre as diversas quadrilhas juninas, né, e entre as estruturas dos festivais de quadrilha e festas voltadas, né, outras festas voltadas exclusivamente para apresentações musicais. Pela própria variedade, pela própria dinâmica, né, dos municípios, a dinâmica das comunidades, essas estruturas são muito diversas, né? Os recursos oriundos do governo do Estado, das prefeituras, emendas parlamentares e patrocínios privados para grupos e festivais em todo o estado do Ceará não foi computado de uma forma que eu pudesse dizer aqui um número exato, né? Mas podemos perguntar: como, diante de tanta organização do movimento junino, não temos um quantitativo exato, né, dos recursos que rodam nessa cadeia produtiva, né? O indicativo que posso dar para essa resposta está na natureza do próprio movimento que falei no começo, né? Nas suas características comunitárias, na sua característica de espontaneidade, né? Ainda que haja grupos e festivais que trabalhem de uma forma extremamente profissional, a gente vai ter outros festivais, outras quadrilhas que têm suas próprias dinâmicas, né? Então, falar desse impacto, dessa cadeia produtiva, é necessário ter em mãos uma cartografia do movimento junino do estado do Ceará, que é algo que ainda não temos. Mas, mesmo assim, vamos a alguns dados, né? Concretamente, temos aí uma avaliação a partir dos grupos, né, e das entidades que congregam quadrilhas juninas, que um custo, por exemplo, de uma quadrilha junina pode variar entre R$20 mil e R$300 mil. Né? Eu já ouvi integrante de grupos que esse valor em algumas situações pode chegar a R$500 mil para a produção de uma quadrilha junina, né, dentro daquela estrutura, né, de ser um grande espetáculo, né? Então, se a gente for pensar particularmente em Fortaleza, né, a partir de dados de uma pesquisa feita nos últimos anos, né, o que a gente vai ter é que existe um volume de recurso financeiro, né, da ordem de cerca de R$3.500.000, né, que representam a parcela desses grupos que são atingidos, por exemplo, pelo edital da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a partir da sua Secretaria de Cultura da SECULTIFO. Então, isso está envolvido, né, cerca de 100 mil pessoas, né, tem um total também disso de público espectador, né, de pessoas envolvidas. Esse número chega também próximo a esse quantitativo de 90 mil pessoas impactadas diretamente por esse edital, né? As quadrilhas juninas são grupos que se apresentam muito, então a gente tem aí quase 1.000 apresentações de grupos adultos e infantis, né, na cidade de Fortaleza. E isso dentro de um paralelo, né, que esse, quando eu falei desses 3,5 milhões de reais, que seriam um recurso financeiro empregados na realização de festas e produção de quadrilhas juninas adultos e infantis, que foram diretamente apoiadas pela Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura entrou com apenas, né, pouco mais de R$1 milhão. Então, muito desse financiamento, né, é um financiamento próprio também, gerado a partir dos próprios festivais e das próprias quadrilhas, né? Lembro que esses dados, né, contribuem para a gente dimensionar a participação do setor da cultura no PIB brasileiro, que é da ordem de 6%, né, com a participação de 1 milhão e 800 pessoas a partir, né, de dados do próprio IBGE. Né? E ainda é possível que esse número seja ainda maior se a gente considerar a participação de trabalhadores informais que atuam por projetos específicos, o que é comum nas atividades culturais e artísticas, né, aqui no Brasil. No caso, né, particular da cadeia produtiva dos festejos juninos, temos, por um lado, as quadrilhas juninas, com envolvimento dos brincantes, que são, em parte, os grandes financiadores dos grupos juninos, e a participação de outros profissionais para a produção geral dos grupos, né, confecção de indumentários e adereços, aí envolvendo estilistas, envolvendo costureiras, bordadeiras, chapeleiros, sapateiros. A gente vai ter os cenógrafos, a gente vai ter os músicos, né, além da grande utilização dos serviços de transporte de ônibus e de frete, né, para transporte de material, e aquisição também de muito material no comércio de tecido, né, das cidades e lojas de aviamentos. E, por outro lado, temos a realização dos festivais de quadrilha com estruturas, né, de palco, de som, iluminação, arquibancadas, decoração e, em alguns casos, tablados para as apresentações e atrações musicais. Então, isso gera também uma ativação muito grande nesse setor de eventos. E um outro elemento são os serviços de alimentação e bebida que funcionam junto com esses festivais de quadrilha junina, né, que são as barracas de comida típica e bebida e alguns Alguns festivais possuem jogos e brincadeiras, né? E inclusive os outros comércios próximos, né, aos locais onde se realizam os eventos, que são beneficiados também, né, com um público que vai aos eventos.
Estamos no mês de junho, onde são realizadas festas juninas e quadrilhas. Foi tudo cancelado? Ou o movimento vislumbra alguma saída?
Nesse momento em que existe a impossibilidade, né, de aglomerações e de reunião de pessoas, né, de isolamento social mesmo, as festas e eventos estão acontecendo como qualquer outra atividade artística, né, estão acontecendo de forma online, através da própria apropriação dos realizadores dessas plataformas digitais e veiculação pelas redes sociais e pela, inclusive, a atuação desses grupos de comunicação que falei antes, como o Portal Espia e o Ciranda Moídia. Então, temos, né, para dar como exemplo, o Destaque Junino Web, que é um concurso que vai premiar os melhores destaques das categorias juninas, né, promovido aí pela Ciranda Mídia. Vamos ter o primeiro circuito junino online do interior do Ceará, que aí é uma realização da Federação do Movimento Junino do Interior do Ceará. A cidade de Alto Santo está promovendo o Alto Santo Junino, né, também de forma virtual. Iguatu também está realizando também um concurso virtual de quadrilhas baseado, né, nos grupos que já passaram pelos festivais de quadrilha da cidade, né. Temos o São João Virtual pela Federação das Quadrilhas do Ceará. E se a gente for pensar em shows, né, tem o próprio São João do Maracanaú também, que vai fazer uma exibição de shows de forma virtual, e empresas de comunicação, como Grupo Povo, Sistema Verdes Mares, TV Jangadeiro, que estão promovendo shows com artistas que são ligados a esses ritmos tradicionais das festas juninas.
Sabemos que existem federações, associações e coletivos não formalizados, voltados para a manifestação. Quais os caminhos estão sendo encontrados? Quais demandas o setor vem dialogando com os poderes públicos, estadual e municipal?
O que tenho acompanhado é que alguns municípios, por iniciativa das próprias prefeituras, estão procurando alternativas para dar sustentabilidade a realizadores, né, dentro desse movimento junino, que são impactados mais diretamente com a falta de recursos financeiros. No caso dos municípios que possuem implementado seus conselhos de cultura, esses temas são tratados nessa instância, como no caso do Conselho Estadual, né? Aí lembramos que a Secretaria da Cultura do Estado procurou garantir a manutenção das atividades artísticas através do edital Cultura Dentro de Casa, nas quais são possíveis também propostas relacionadas às tradições juninas. E eu gostaria aqui de ressaltar que, de uma forma totalmente equivocada, esse edital foi questionado pelo Sindicato dos Médicos do Ceará. No âmbito federal, desde 2016, o Conselho Nacional de Política Cultural não funciona, né? Então, nem seus colegiados setoriais. Então, nessa instância federal, não há diálogo com a sociedade civil. Perdemos, em consequência disso, o próprio Ministério da Cultura, que foi rebaixado à categoria de Secretaria Especial, estando subordinada agora ao Ministério do Turismo, como se a cultura fosse uma coisa menos importante do que o turismo. Recentemente, depois de muita demora, né, nesse âmbito federal, que foi aprovada a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, com recursos federais para apoio a artistas, né, que está em processo aí de implantação. Especificamente no âmbito da Secretaria da Cultura do Estado, funciona um comitê gestor para acompanhamento das etapas de execução do edital Ceará Junino, né? E dentro desse comitê tem representação de diversas entidades da sociedade civil envolvidos nesse processo. Porém, o comitê não está se reunindo nesse momento, né, apesar das demandas existentes dessa categoria. Então, existe aí uma perspectiva de uma retomada de diálogo com esses setores junto com a Secult. No âmbito da Secretaria da Cultura de Fortaleza, né, o que também tem um significativo edital para os festejos juninos na cidade de Fortaleza, também até agora não anunciaram nenhuma ação específica para esse período, né? Então, aguarda-se ainda um estabelecimento de canais de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, que é representada, nesse caso, pelas entidades ligadas diretamente ao movimento junino. Mas eu gostaria de ressaltar que os agentes culturais que fazem parte desse movimento estão em constante articulação interna, né, junto das suas entidades, junto de seus fóruns representativos, para tocar suas realizações de forma online pela internet, né, durante esse momento de isolamento social.
Foi publicizado no dia 20 de abril pela Secretaria de Cultura do Estado o cancelamento do edital voltado para os festejos juninos. Qual o impacto dessa medida neste momento para o setor?
O cancelamento do edital é uma consequência da própria impossibilidade de manutenção das atividades, né, de ensaio, produção e exibição das quadrilhas juninas e da realização dos festivais juninos, que tem por natureza aglomeração de pessoas, né, o que é totalmente desaconselhável e que agora temos até impedimento por decreto governamental. No caso do edital Seara da Paixão, né, que estava sendo tocado aqui nesse período, né, de início do ano, de início da pandemia, os projetos já tinham sido selecionados e estavam em vias de ser feito o pagamento. E tudo isso foi suspenso, né? Nesse caso, os recursos foram transferidos para o ano de 2021, já que os projetos tinha acontecido efetivamente essa seleção dos projetos. No caso do edital Ceará Junino, há um movimento de algumas entidades representativas, né, do movimento junino, solicitando junto à SECULT, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, para que esse recurso de 2020 seja remanejado para um novo edital adequado a esse momento de isolamento social, né? O impacto para o setor acaba sendo muito grande, porque acaba sendo proporcional ao tamanho do movimento junino, que é o maior movimento cultural do estado do Ceará, né? Aí, em quantidade de recursos empregados, em quantidade de pessoas atuando diretamente na sua realização, na quantidade de comunidades beneficiadas, na quantidade de público atingido, na quantidade de entidades representativas e órgãos públicos envolvidos e cobertura dos próprios meios de comunicação.
Os festejos juninos são uma política de patrimônio cultural que compõe os ciclos de tradições no Ceará. Ao longo dos anos, esse movimento foi crescendo e se configura hoje no importante segmento atendido pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Você pode falar um pouco sobre a organização do movimento junino hoje em nosso estado?
Inicialmente, eu tenho que dizer que as quadrilhas juninas e os festivais de quadrilha são as principais características das festas juninas no Ceará. Esses eventos e as próprias quadrilhas nascem como atividade comunitária espontânea e hoje estão consolidadas, eu ouso dizer, em todos os municípios do Ceará. E no caso particular de Fortaleza, em dezenas de bairros da capital. Então, não temos no Ceará uma grande festa de São João. O que temos são diversas grandes festas caracterizadas como festivais de quadrilha que movimentam as comunidades. Então, a gente vai ter essa expansão do movimento junino enquanto atividade, né, com a relação desses grupos juninos inicialmente com outras linguagens artísticas. Aí a gente pode pensar o teatro, a gente pode pensar a dança, a gente pode pensar a música, a gente pode pensar as artes plásticas, a gente pode pensar o design de moda. E, por lado dos festivais, né, a estruturação dos festivais com a nova oferta de melhores estruturas de palco, melhor estrutura de som, melhor estrutura de iluminação, um cuidado maior com a decoração, por exemplo. Então, a gente vai tendo esse engrandecimento, né, desse movimento junino. E, a partir disso, existe a manutenção estruturação desse apoio institucional do governo do Estado e das prefeituras municipais através de recursos financeiros para as quadrilhas e apoio para a estruturação dos festivais de quadrilha. Então, uma outra característica, né, dentro dessa dinâmica de crescimento desse movimento é a organização das quadrilhas juninas e dos festivais de quadrilha em entidades representativas. Aí podemos citar que no Ceará, a Federação das Quadrilhas, a FECOAJUSSE, a União Junina do Ceará, né, a Federação de Eventos Juninos do Ceará e, mais recentemente, a Federação do Movimento Junino do Interior do Ceará. Né. Então, por fim, eu gostaria de dizer que um elemento inovador que se soma a esse movimento junino do Ceará são o que eu considero, né, esses novos grupos de comunicação voltados para esse setor, que aí eu posso citar, né, representados pelo portal Espia e a Ciranda Mídia, né, que se profissionalizaram na cobertura jornalística e na transmissão de eventos juninos, não só dos festivais de quadrilha, mas também de seminários temáticos relacionados ao movimento junino e às culturas populares, né, debates, realizando também eventos como concursos de rainhas, né? Então, a gente vai ter esses diversos elementos que formam hoje esse movimento junino que a gente percebe aqui no estado do Ceará.
O nosso podcast está chegando ao final. Estamos no mês de julho do ano de 2020, em meio a uma pandemia do Covid-19, que já vitimou mais de 500 mil pessoas. Até o momento não tem remédio, não tem vacina, estamos todos em isolamento social. Somos solidários à dor das famílias que perderam seus entes queridos. Seguimos com esperança de dias melhores. Eu sou Ana Rabelo, agradeço sua companhia e te espero no próximo Artigo 215. Até lá!
Artigo 215.